está no ar. Rádio C, a Rádio Escola do IFSC, Campus Chapecó.
Olá, aqui é a Eduarda e está começando mais um Chemistry.
Está no ar Chemistry, o programa com química do IFSC Campus Chapecó.
O programa Chemistry faz parte de um projeto de pesquisa que está sendo realizado junto ao módulo 3 do curso técnico em informática, integrado ao ensino médio, onde os alunos participam da elaboração do programa. Hoje teremos a participação do Daniel e do Gabriel.
Olá, aqui é o Daniel.
E eu sou o Gabriel.
E qual será a temática que vocês vão trazer para o programa de hoje, meninos?
Hoje vamos falar sobre os ésteres, uma classe de compostos orgânicos muito importante. Vamos falar sobre suas propriedades, sua identificação e como podem ser úteis em nossa vida.
Isso mesmo, Daniel. E para começar, vou falar um pouco sobre a identificação dos ésteres. Eles são identificados através da presença do grupo C dupla O, OR, em sua estrutura, onde R representa uma cadeia carbônica qualquer.
E só para comentar, Gabriel, o grupo funcional dos ésteres sempre estará no meio de uma cadeia carbônica.
Isso mesmo. Os ésteres são muito parecidos com os ácidos carboxílicos e com os aldeídos. Contudo, nessas funções, o grupo funcional encontra-se sempre na extremidade de uma cadeia, e esse fato nos ajuda na identificação dos ésteres.
Agora vamos falar sobre a obtenção dos ésteres. Gabriel, você sabia que os ésteres podem ser produzidos em laboratório através de uma reação característica que ocorre entre ácidos carboxílicos e alcoóis?
Eu já ouvi falar nesse tipo de reação química, mas não sei explicar direito como ocorre. Você pode me explicar, Daniel?
Sim, vamos lá. A reação típica para a produção de ésteres em laboratório se chama reação de esterificação. Nesse tipo de reação, uma molécula de álcool se liga à carbonila da molécula do ácido carboxílico, formando o éster. Na reação de esterificação, o grupo OH é eliminado do ácido carboxílico e o hidrogênio é eliminado do álcool. Esse mecanismo foi comprovado experimentalmente com o uso de álcool sintetizado com o isótopo 18 do oxigênio radioativo. Após a reação, o oxigênio 18 proveniente do álcool foi encontrado no éster e não na água.
Meu, que interessante, não sabia disso, mas já pesquisei sobre a reação inversa da esterificação, que ocorre quando um éster reage com água, formando novamente o ácido carboxílico e o álcool.
Sim, Gabriel. Essa reação também existe e é chamada de hidrólise de ésteres, quando ocorrem em um sistema fechado. Entram em equilíbrio químico-dinâmico, ou seja, ocorrem o tempo todo, tendendo para um produto ou para outro, conforme as condições do meio.
E como pode se proceder para se favorecer a reação de esterificação, Daniel? Você sabe?
Sei sim. Para deslocar o equilíbrio no sentido de esterificação, adiciona-se um dos reagentes em excesso ou remove-se um dos produtos à medida que ele for sendo formado.
Nossa, parece fácil. Queria saber se na prática é tão simples assim.
Bom, agora vamos falar um pouco sobre as propriedades dos ésteres. As temperaturas de fusão e de ebulição dos ésteres são baixas em comparação com a dos álcoois e dos ácidos carboxílicos. Isso porque as moléculas dos ésteres não fazem ligações de hidrogênio entre si.
Sim, Daniel. E outra coisa que descobri é que conforme a massa molecular dos ésteres aumenta, passam de líquidos oleosos a sólidos e com relação à densidade. Os ésteres mais simples são menos densos que a água, já os demais são mais densos.
E para fechar as propriedades, eu digo que a densidade reflete também na solubilidade dos ésteres, onde os de baixa massa molecular são parcialmente solúveis em água. Já os de massa molecular elevada são insolúveis.
Muito bem. Passamos a falar agora sobre aplicações dos ésteres. Você sabe alguma, Daniel?
Sei várias. Os ésteres são usados como essências artificiais de frutas e aromatizantes na indústria alimentícia, farmacêutica e cosmética. Ésteres constituem também os óleos e gorduras vegetais e animais, e diversos tipos de cera.
Uma outra aplicação dos ésteres é seu uso como combustível, pois o tão comentado biodiesel é na realidade uma mistura de ésteres de ácidos graxos provenientes da reação de transesterificação de óleos vegetais com metanol ou etanol.
Mas voltando a falar sobre as essências artificiais, vou citar algumas onde os ésteres imitam o aroma natural das frutas. Por isso, esses ésteres são chamados de flavorizantes, sendo muito empregados em doces e sorvetes.
E quais são esses ésteres, Daniel?
A essência artificial de morango é devido ao éster chamado de butanoato de etila. A de framboesa é devido ao etanoato de butila e a de laranja deve ser o etanoato de octila.
Interessante. E agora que aprendemos sobre a reação de esterificação, fica fácil descobrir como preparar cada uma dessas essências, escolhendo o ácido carboxílico e o álcool apropriado para cada uma delas. Mas essa questão fica de tarefa para o pessoal de casa. Vamos pensar um pouquinho, pessoal.
Assim terminamos nossa contribuição para o programa de hoje. Passamos a palavra novamente para a Eduarda, que seguirá nos atualizando com as notícias do mundo da química.
Nossa, meninos, aprendi muito sobre os ésteres com vocês. Obrigada por terem participado do programa. E sobre as notícias do mundo da química, na verdade, hoje falaremos sobre uma notícia que relaciona-se também com outras disciplinas, como a matemática e a física. Certamente vocês ouviram falar nas últimas semanas sobre a alteração do conceito de unidade quilograma. O CORE, que já no ano que vem, um quilo não pesará mais um quilo. E a pergunta que fica, mas por quê? A verdade é que o quilo é uma das quatro unidades de medida básicas, juntamente com o ampere, o kelvin e o famoso mol, muito utilizado na química. Essas unidades foram redefinidas em novembro em Paris, pela Conferência Geral de Pesos e Medidas, no que representa a maior revisão do Sistema Internacional de Unidades, o SI, desde sua criação em 1960. Para nos ajudar a compreender o objetivo dessa alteração e o que isso representa na prática, vamos ouvir nossa convidada especial, a professora de matemática do IFSC Campus Chapecó, Graziele Vassoler Hutz. Professora, nos ajude a entender esse processo de reformulação do quilo e o que essa mudança implicará em nossos estudos no futuro.
Bem, atualmente, essa unidade de medida, o quilograma, ela é definida por um objeto. Um quilograma é a massa de um cilindro. Grosseiramente falando, tem mais ou menos a ver com a forma de uma lata de milho. Esse cilindro ele é constituído de platina e irídio, que são dois elementos químicos. E ele foi fabricado em Londres e é guardado pelo Escritório Internacional de Pesos e Medidas em um cofre, na França, desde 1889. Então, quando nós medimos algum objeto, por exemplo, no fundo estamos comparando esse objeto com a massa desse cilindro. Mas esse quilo original, ele variou sua massa em 50 microgramas nos últimos anos. Isso aconteceu porque os objetos eles podem perder átomos ou absorver moléculas do ar. Então, usar um objeto para definir uma unidade do sistema de medidas podem gerar diferenças. Diferenças mínimas, diga-se de passagem. Essas pequenas diferenças elas não afetam em nada no nosso dia a dia. Já para os pesquisadores, elas são importantíssimas, porque eles trabalham com cálculos em suas pesquisas científicas. E esses cálculos exigem extrema precisão, como na fabricação de medicamentos e na indústria de alta tecnologia, por exemplo. Então, na prática, essa mudança não vai mudar nada na balança que nós utilizamos para medir nossa massa. Vai mudar só para a ciência mesmo. Um quilo continuará sendo um quilo ou mil gramas. O que muda é a forma como ele será calculado. Bem, a partir do ano que vem, então, a unidade de massa será um valor derivado de uma constante da natureza e não mais de um objeto. É a chamada constante de Planck, que é uma constante da física, e foi criada a partir de uma fórmula que relaciona o peso com uma corrente elétrica, e, portanto, garantirá que não mudará com o tempo. O novo quilo ele será medido com um aparelho chamado balança de Watt ou balança de potência.
Professora, muito obrigada por sua participação no programa de hoje. Certamente, muita gente agora entendeu o motivo da reformulação da unidade de medida quilograma. Pessoal, encerramos aqui mais um Chemistry. Hoje abordamos os ésteres e a mudança conceitual do quilograma. Fiquem ligados nos próximos programas. E não deixem de acessar a página oficial da Rádio C, onde você terá acesso a todos os programas Chemistry já gravados e as redes sociais do programa Facebook e Instagram. Produção, direção e conteúdo, professor Fábio Machado da Silva, Daniel Hertal, Gabriel de Jesus, Gabriel Martorelli, Bruno Amaro e Eduardo Mero. Gravação, edição e mixagem, Samuel Fianz. Participação especial, professora Graziele Vazulé Hutz.
Está no ar Chemistry, o programa com química do IFSC Campus Chapecó.